Evangelho de João, capítulo de número 5. Quero usar esse texto muito conhecido, é claro, pela maioria aqui. Eu quero falar um pouquinho, irmãos, sobre a casa da misericórdia. Repita comigo, casa da misericórdia. E aí eu quero falar um pouquinho também sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nós observamos esse capítulo 5, irmãos, do Evangelho de João, ele é tremendo. Porque a palavra diz assim: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda. Repita comigo, Betesda. O qual tem 5 pavilhões, e neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. E um anjo descia em certo tempo e agitava a água, e o primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Irmãos, é tremendo esse texto, porque quando nós observamos, Jesus estava subindo para Jerusalém, e em Jerusalém havia um lugar, havia um tanque, que em hebraico se chama Betesda. E essa palavra Betesda, ela tem o significado de casa da misericórdia. Repita comigo, casa da misericórdia. Jesus chegou a Jerusalém, e em Jerusalém havia um tanque que em hebraico se chama Betesda, ou seja, a casa da misericórdia. E na casa da misericórdia haviam 5 pavilhões, e neste lugar jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, aguardando o movimento das águas. Irmãos, está aqui uma poderosa figura daquilo que é a igreja nos nossos dias. A igreja nos nossos dias, ela é a casa da misericórdia. E a realidade desse lugar, irmãos, a realidade da igreja, não somente aqui da igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, é: nela existem uma multidão de homens enfermos, cegos, coxos e paralíticos que aguardam um milagre. Estão esperando um mover sobrenatural. Estão aguardando um agir sobrenatural de Deus. Nesse lugar em Betesda, na casa da misericórdia, existiam 5 pavilhões. Repita comigo, 5 pavilhões. Assim como na igreja existem os 5 ministérios. Quando nós, um texto conhecido também pelos irmãos, vai lá no livro de Efésios. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 7. Diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, Efésios 4, versículo 7. Por isso diz: subindo ao alto levou o cativo cativeiro, repita comigo, e deu dons aos homens. Repita comigo, deu dons aos homens. Então observe bem. O que me impacta na vida e no mover de Jesus, na forma com que ele se movia, é que ele só ministrava aquilo que ele tinha. É de certo que ele tinha tudo, mas ele só dava daquilo que ele tinha. E o que Deus está fazendo nesse tempo é levantar uma geração de homens e mulheres que terão o que dar para essa geração que está perecendo. Nós estamos entrando num tempo que é um tempo, irmãos, aonde as trevas se instalam sobre o Rio de Janeiro. E a igreja, ela precisa estar posicionada em Deus. Ela precisa estar preparada para nesse tempo dar às pessoas aquilo que de Deus tem recebido. A palavra do Senhor diz: e deu dons aos homens. Jesus só dava o que ele tinha. Então, quando nós observamos a palavra do Senhor, o texto diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, ele deu outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastor e mestre, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então, quando nós falamos sobre deu dons aos homens, e falamos sobre dar aquilo que temos, observando o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 17, quando Jesus cura aquele rapaz que era cego de nascença, num determinado momento, depois de responder algumas perguntas, ele diz: olha, eu não sei, eu sei que ele é profeta. Então os homens enxergavam Jesus também como um profeta. Quando nós observamos Hebreus capítulo 3, a partir do verso de número 1, o texto diz até o verso 5 que Moisés era apóstolo, do qual Jesus era o sumo apóstolo. Então Jesus também era um apóstolo. Quando observamos o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 10, Jesus ali com Nicodemos, num determinado momento da conversa, ele diz: olha, sabemos que és mestre, vindo de Deus. Então, Jesus também era mestre. O Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, o texto diz que Jesus era um evangelista. Eu vim para evangelizar os pobres. João capítulo 10, versículo 10 diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus, ele não dava aquilo que ele não tinha. Se você quer dar algo para essa geração, se nós queremos dar algo para essa geração, precisamos mergulhar na vida de Deus, amém, irmãos? Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Na Casa da Misericórdia haviam 5 pavilhões, que é uma figura dos 5 ministérios: apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre. Agora, o que me chama a atenção, irmãos, é que havia nesse lugar uma grande multidão de enfermos. Nós precisamos, sabe, mostrar para essa geração que há bálsamo em Gileade. Nós precisamos manifestar Cristo a essa geração, para que eles entendam que há remédio em Gileade. Havia uma grande multidão de enfermos, cegos. Por quê? Porque não conseguem enxergar aquilo que é propósito de Deus para suas vidas. O texto diz que haviam ali coxos. Irmãos, nós nunca tivemos uma geração tão vacilante como a nossa. Uma geração que cocheia entre servir a Deus e o mundo. Uma geração que não sabe se busca Deus ou se relaciona com o mundo. Mas existe também nesse lugar paralíticos, homens e mulheres que não conseguem avançar para o destino de glória para o qual foram chamados. Mas todos eles têm algo em comum: estão ali esperando o movimento das águas. Nunca houve uma igreja tão desesperada quanto a igreja dos dias atuais por milagres, por moveres sobrenaturais, quando na verdade nós precisamos nos debruçar sobre a palavra de Deus, voltar às escrituras, voltar à centralidade de Cristo. Porque, irmãos, quantos experimentaram milagres tremendos e se afastaram? Há muitos anos atrás nós vimos uma mulher cega ficar curada, e ela caminhou conosco. Pergunta onde ela está hoje, deve estar enxergando, dançando em algum baile funk. Você entende isso? Porque não é a experiência pela experiência, mas é a experiência baseada na palavra de Deus, firmada na palavra de Deus. Porque os moveres, as experiências sobrenaturais, elas se dissipam com o tempo. Mas quando você tem uma experiência com Deus através das escrituras e se apoia sobre ela, é provável que você jamais vai se afastar da presença do Senhor. Amém? Eles estavam ali aguardando um anjo que descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque depois do movimento da água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, sabendo que ele estava naquela situação havia muito tempo, lhe disse: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando, repita bem forte, enquanto estou tentando, desce outro antes de mim, então lhe disse Jesus: levanta-te e toma a tua esteira e anda. Irmãos, olhe para cá. Sabe o que chamou a atenção de Jesus para aquele homem que estava ali há 38 anos naquela mesma posição? O fato dele ser paralítico, ainda que fisicamente, mas na alma ele era alguém que estava lutando por aquilo que ele acreditava ser verdade. 38 anos tentando, e tem pessoas que começam a caminhada, com 2 meses não viram milagre e querem se apartar da presença de Deus. Existem pessoas que começam uma jornada em Deus, estão acreditando que Deus é miojo, erraram a vida inteira, e em 3 meses esperam ver todos os problemas solucionados. Irmãos, o Evangelho de Jesus não é para que nós ouçamos a palavra e saiamos daqui de maneira tranquila e confortável. Olha que boa palavra. Nós precisamos estar incomodados, precisa gerar em nós desconforto o que nós temos ouvido da parte de Deus. Porque quando eu me sinto desconfortável com algo, a minha reação, ela vai garantir a transformação, irmãos, ou não. Sabe, não é para mim, o culto para a nossa geração é: pare de sofrer. O culto para a nossa geração é: não gostei daquela igreja, não me senti bem naquele lugar. Você não tem que se sentir bem. Fala para a pessoa que está do outro lado: você tem que morrer. Você tem que morrer. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Você acha que o Senhor mandou pegar a cruz para te levar para onde com ela? Para um lugar de morte, irmãos. Morte do eu, morte da sua carne, morte da minha carne, da soberba que ainda insiste em dominar a nossa vida, a nossa existência. A cruz é para nos levar a um lugar de morte. A cruz é para nos levar a um lugar de sacrifício. Mas aquele homem estava ali há 38 anos tentando. Ainda que ele estivesse paralítico fisicamente, na alma, ele estava lutando por aquilo que ele acreditava ser verdade. Senhor, eu estou aqui há 38 anos tentando, e a palavra que eu tenho para a tua vida nessa noite é: não desista. Independente das dificuldades, não desista. Independente das circunstâncias, não desista. Porque a palavra do Senhor diz: olha, se nós esperarmos em Deus somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então é a tua eternidade, a minha eternidade que está em jogo. A nossa eternidade que está em jogo. Irmãos, isso é tremendo. Agora preste atenção. Então lhe disse Jesus: levanta, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua esteira e se pôs a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado e a lei não te permite que carregues a tua esteira. E ele respondeu: o homem que me curou me disse: toma a tua esteira e anda. E então eles lhe perguntaram: quem é o homem que te mandou que tomasse a tua esteira e andasse? O homem que fora curado não sabia quem ele era, pois Jesus se tinha retirado entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: agora já estás curado, não peques mais. Repita comigo: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmão, sabe o que é que paralisava aquele homem? O pecado. O Senhor disse: olha, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Pior do que o que você viveu ao longo desses 38 anos de vergonha, de humilhação. Olha, não peques mais. Irmãos, nós precisamos entrar num novo nível de vida em Deus, num nível de renúncia. Amém? Sabe por que as pessoas não conseguem avançar na sua vida espiritual, não sentem prazer em congregar? Irmãos, quando o cara some, que o cara começa a manifestar insatisfação com uma série de coisas, é porque ele está em pecado, ele não consegue mais caminhar. É simples. É simples. Nós precisamos entender isso. Agora, abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Versículo de número 28. Romanos, capítulo 8. Verso de número 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem. Repita comigo, para o bem. Daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha para cá, uma das coisas que nós precisamos entender é: todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse, irmãos? Qual é o bem que nós temos, sabe, que manifestar ao mundo? Fala para a pessoa que está ao seu lado: o bem que precisamos manifestar ao mundo é Cristo. Repita comigo, o versículo de número 29 diz: pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Uma das coisas que nós precisamos também compreender: chamados segundo o seu propósito, pois os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. O propósito de Deus para a tua vida, para a minha vida, é que nós sejamos a imagem do seu filho. Fala para a pessoa que está do teu lado: tudo que você precisa manifestar é a imagem do filho ao mundo. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar Cristo em nós, amém, irmãos? Elas precisam olhar para nós e enxergar a misericórdia do Senhor em nós. Enxergar a compaixão do Senhor em nós. Sabe, nós precisamos ser pessoas misericordiosas. Nós precisamos manifestar a compaixão de Deus para essa geração. Quando você recebe o envio do Senhor, quando você recebe o envio do apóstolo que Deus colocou como uma liderança sobre a tua vida, para falar do amor de Jesus dentro de uma casa, uma família, qual é o teu posicionamento, qual é a tua disposição espiritual? Será que a tua casa está a serviço do reino de Deus? Será que a tua vida, o teu carro, os teus bens, o que você possui, está a serviço do reino de Deus? Ou será que nós questionamos os direcionamentos? Sabe, nós precisamos entender algo: é tempo de nos posicionarmos em Deus. O nosso bem maior é manifestar Cristo ao mundo. O propósito de Deus é nos tornar a imagem do Filho. E o Filho amava todos. O Filho manifestava misericórdia sobre todos. O Filho tinha compaixão de todos. Sabe, irmãos, há um texto em Provérbios 19, 21, que diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor que permanecerá. Muitos são, Provérbios 19, 21, muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. O texto, irmãos, que nós lemos, ele diz que o propósito de Deus é nos tornar a imagem do Filho. Ainda que você faça muitos planos humanamente falando, o projeto de Deus para a tua vida é te tornar a imagem do Filho. É nos tornar a imagem do Filho. E uma das coisas que nós precisamos entender, irmãos, de maneira muito clara, é que não existe carne boa. Fala para a pessoa que está do teu lado: não existe carne boa. Não existe, repita para ela: não existe carne boa. Irmãos, o nosso bem, ele também é fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando você observa a árvore da qual Adão comeu, irmãos, ela era fruto do conhecimento do bem e do mal. Não existe carne boa. Existem pessoas que, para agradar todo mundo, saem no bloco porque ela quer agradar alguém. Existem outros que, na Páscoa, porque ele é bom. Ele distribui ovos e não manifesta compaixão. Não existe carne boa. Tanto o bem quanto o mal são frutos da mesma árvore. Quantos entendem isso? Amém? Então, uma das coisas que nós precisamos compreender é: você não tem que dar o teu melhor. Fala para a pessoa que está do teu lado: você não tem que dar o teu melhor. Você precisa dar Cristo. Amém? Não é dar o melhor, irmãos. O nosso melhor para Deus não serve. O nosso melhor para Deus, não, vou dar o meu melhor na obra de Deus. Não faz isso não. Porque o nosso melhor para Deus não serve. Sabe por quê? Abre a tua Bíblia aí, lá em 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo de número 15. 1 Samuel capítulo 15. Irmãos, Saul saiu para a batalha contra Amaleque. Recebeu um direcionamento do Senhor através do profeta Samuel de matar Amaleque, de matar, de destruir tudo, o gado, a ovelha, o que tivesse pelo caminho, era para destruir tudo. E aí, quando nós observamos o versículo 8 e 9, diz assim: depois de vencer a batalha, tomou vivo Agag, rei dos Amalequitas, mas a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag. Repita comigo: pouparam Agag. E o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia, não quiseram destruir totalmente, porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Quando a palavra do Senhor, olhe para cá, quando a palavra do Senhor veio a Samuel, que ele se aproxima: que palido é esse, que som é esse que ouço? Não, é que eu separei o melhor para Deus. Você entende que o melhor para Deus é obedecê-lo de maneira total, irmão, de maneira plena? Você entende isso? Não, eu separei o melhor. Irmãos, tem até aparência de espiritualidade. Eu separei o melhor para o sacrifício. Eu preparei o melhor para ele. Esse é o meu sacrifício. Mas era um sacrifício desprovido de obediência ao direcionamento que havia recebido. Então, preste atenção, não existe carne boa. Não, é o meu melhor, é para Deus. Irmãos, o que nós precisamos nesse tempo é entender que tanto a árvore do conhecimento, a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Então, na carne, até o teu bem é maligno. Você entende isso? O Senhor, Ele quer nos levar a uma nova dimensão de vida nele nesse tempo. O Senhor, Ele quer nos levar a uma nova dimensão. E aí a nossa geração, ela quer dar comida para os mendigos, por louvável. Mas ela quer dar com ela dar comida. Sabe por quê? Porque ela quer fama. Ela quer ser visto. E tudo que Deus está fazendo nesse tempo é levantar uma geração de profetas sem rosto, homens e mulheres que o mundo não conhece. Todos aqueles que estão em busca de fama vão se perder no caminho. Sabe, e aí talvez você não... Ah não, mas eu não quero ir para a televisão. Irmãos, tem pessoas que estão buscando estrelato pela internet. E tudo que nós precisamos entender nesse tempo é qual a motivação do nosso coração. Você entende isso? Qual a motivação do nosso coração? Vai lá em 1 Crônicas capítulo 29, versículo 14. 1 Crônicas, capítulo 29. Nossa geração, ela quer... Não, eu vou dar para o Senhor, eu vou entregar... Preste atenção. No que diz respeito à tua vida financeira, esse texto aqui, ele é tremendo. Porque olha o que ele diz. Isso aqui é um texto que Davi, ele estava recebendo as ofertas para a construção do templo. E olha o versículo 14, Davi falando: mas quem sou eu e quem é o meu povo que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas. Repita bem forte: tudo vem de ti, somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Olhe para cá, preste atenção. Você não dá nada a Deus quando eu vou dar o meu dízimo. Não, não é teu, é dele. Tudo que você tem, ele te deu antes. Não há nada que tenhamos que antes não tenha vindo das mãos do Senhor. Nós só estamos devolvendo aquilo que ele nos deu, amém? Então quando você vai semear, a mentalidade é essa: vou devolver ao Senhor porque ele me amou primeiro. Foi ele quem me abençoou primeiro. E eu só vou entregar ao Senhor daquilo que eu recebi dele. Tudo vem de ti, e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. E aí a nossa carne: não, eu vou dar para Deus. Não vai dar para Deus. Não, eu vou dar o meu melhor para Deus. Não, você não vai dar o seu melhor para Deus. Você vai devolver ao Senhor aquilo que ele te deu antes. Porque só há um bom, que é Deus. Amém? Quantos entendem isso? Você pode aplaudir o Senhor, amém? Só há um bom, que é Deus. O nosso melhor não serve. Eu vou dar o meu melhor, não. Não há nada que você tenha recebido que antes não venha dele. Nada. Vai em Juízes capítulo 6, versículo 19. Juízes capítulo de número 6, o verso é o de número 19. Os filhos de Israel estavam sendo oprimidos pelos midianitas, ao passo que o Senhor chamou Gideão e levantou Gideão. Olha a palavra do Senhor no versículo 19: entrou Gideão e preparou um cabrito, e pô-lo os asmos de uma efa de farinha, pondo a carne num cesto, o caldo numa panela, trouxe tudo até debaixo do carvalho e apresentou ao anjo de Deus. Ele estava ali ofertando, era uma oferta. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos, repita após mim: põe-nos sobre essa rocha. Põe aonde, irmãos? Preste atenção. Gideão preparou a oferta, Gideão preparou tudo e colocou debaixo do carvalho no chão. O anjo disse: não, 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 você vai colocar sobre a rocha. Todas as sementes, todas as nossas ofertas, elas precisam ser ofertadas em Cristo. Repita comigo: eu não dou para o pastor. Repita: eu não dou ao pastor, eu não dou ao apóstolo, eu coloco sobre a rocha. Agora olha o que o texto diz: colocou sobre a rocha, derramando-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo a ponta do cajado que estava na sua mão, tocou a carne, os bolos, asmos. Então subiu o fogo da rocha. Repita comigo: subiu da rocha. Irmãos, não desceu do céu, subiu da rocha. Sabe por quê? Vai lá em 1 Coríntios capítulo 10 e você vai ver quem é essa rocha que seguia o povo no Egito, que seguia o povo no deserto. 1 Coríntios, capítulo número 10. Versículo de número 2, para a gente não prolongar muito. Os irmãos acharam, amém? Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma bebida espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os seguia. E quem era a rocha, irmãos? Está escrito aí o quê? Quem era a rocha? Cristo. Então, tudo aquilo que nós semeamos, tudo aquilo que nós devolvemos, precisa ser devolvido sobre o fundamento, amém? Sobre a palavra, amém, irmãos? E olhe bem, Mateus capítulo 16, repita comigo: não existe carne boa. Repita comigo: nosso bem é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, irmãos, o nosso melhor ele não serve. O que a gente precisa fazer? Qual o antídoto? Mateus 16:24. Então disse Jesus aos seus discípulos. Pergunta para a pessoa que está do teu lado: você é discípulo? Então é para nós, amém? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Tudo que nós precisamos nesse tempo é morrer, amém? Nós precisamos morrer, irmãos. Porque assim morre a nossa soberba, morre a nossa presunção, a nossa arrogância. Não há nada que tenhamos que antes não tenhamos recebido dele. Não há nada que possamos dar ao Senhor que antes não tenhamos recebido dele. Nada. Vai lá em Gênesis capítulo 4. Eu estava orando à tarde e foi essa palavra que o Senhor colocou no meu espírito. Amém, irmãos? A oferta de Abel, ela foi aceita porque ele deu, irmãos, o que já era de Deus, ao contrário de Caim, que deu aquilo que era o melhor da terra. Observe bem, quando Abel, quando Caim, eles entregam as ofertas, o Pentateuco ainda não havia sido escrito, mas ele entregou por revelação. Repita comigo: Abel entregou por revelação, por isso foi aceito. Olha o que diz o texto, versículo 3 e 4. Ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Por que, irmãos? Porque Abel, ele entregou do primogênito das ovelhas. A gordura, ele entregou ao Senhor, ele queimou, ele entregou um holocausto ao Senhor, um primogênito. Ao passo que Caim deu o melhor da terra ao Senhor, e a oferta de Caim, ela não foi aceita. Agora, vai lá em Êxodo capítulo 3, versículo 2, e olha o que foi escrito. Muitos anos após essa oferta ser entregue, ele entregou por revelação, irmãos. E olha o que diz o texto. Êxodo capítulo 13, versículo de número 2. Disse o Senhor a Moisés: congrega-me todos os primogênitos, todo o que abrir a madre da sua mãe entre os filhos de Israel, assim de homem como de animais. Repita comigo: será meu. Repita bem forte: será meu. Então olhe para cá. O que foi que Abel entregou por revelação? Ele entregou dos primogênitos ao Senhor, por isso foi aceito. Ao passo que Caim entregou do fruto da terra. Irmãos, nós precisamos ter a mente do céu e não uma cabeça na terra. Nós precisamos nos mover nesse tempo por revelação. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres entendidos. Entendidos. Sabe, nós precisamos entender o porquê o Senhor tem nos chamado nesse tempo. Sabe, nós precisamos entender qual é o desenho de Deus para cada um de nós nesse tempo. Sabe, o Senhor, ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua história. E ele não se equivocou quando ele escolheu você para esses dias. Agora você precisa estar pronto para aquilo que Deus tem para realizar através da sua vida. O propósito de Deus é revelar a imagem do Filho através de você. Agora, como aquele homem, irmãos, que estava lá no tanque de Betesda, na casa da misericórdia. Ele estava há 38 anos naquele lugar, repita comigo, tentando. Fala para a pessoa que está do teu lado: não desista. Amém? Quantos entendem? Então aplauda ao Senhor aí, vai. Aplauda ao Senhor com o seu melhor aplauso. Amém? Nós não podemos desistir, irmãos. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às situações difíceis que virão pelo caminho, nós precisamos estar conectados, precisamos estar ligados ao Senhor, amém, irmãos?
Queria que você ficasse de pé, que eu sei que você está preocupado com a chuva. Vamos orar.